Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um dia especial também aqui do Senado Federal, de grandes atividades. Votamos a indicação de vários diplomatas para defenderem o nosso país e, digamos assim, estabelecerem esse processo de integração entre nações. Nós votamos vários representantes para o Conselho do Ministério Público, que é muito importante. Votamos também os diretores das agências aqui da Agência Nacional de Águas, que para nós é muito importante no semiárido, claro, de todo o Brasil, um potencial hídrico que tem a nossa nação, da Agência Nacional de Petróleo, outra riqueza espetacular que o Brasil está cada dia descobrindo mais áreas produtoras, e também da Agência Nacional de Cinema, outro espaço também fabuloso do Brasil, que é a arte e a cultura popular, a produção de audiovisuais. Nós que votamos aqui as cotas, nós votamos o Fundo de Cultura, reforçando o papel da produção audiovisual. E só a cota que, meu caro senador Paim, são 3 horas de exibição de produção nacional em 168 horas semanais. Foi uma peleja aqui, acompanhado pelo senador Jucá, especialmente, que trabalhou intensamente para que nós fizéssemos o acordo de usar 3 horas em 168. Isso só está abrindo o mercado de forma espetacular no nosso país. E eu cito esses espaços das nossas agências, os nossos embaixadores, a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Cinema, para mostrar a importância desse debate sobre a questão econômica brasileira, o debate sobre o desenvolvimento do Brasil, sobre um projeto de desenvolvimento do nosso país. Nós realizamos agora, no sábado e domingo, um seminário do nosso partido, do PCdoB, em São Paulo, 2 dias de debates intensos entre amigos nossos, dirigentes partidários. Lá fizemos uma mesa que reuniu o PCdoB, o PT, o PDT e o PSB para discutir o Brasil, discutir os rumos da nossa pátria, da nossa nação, que tem ganhado projeção razoável no cenário político e econômico mundial. A nossa economia colocou-se num outro patamar, nossa relação política colocou-se num outro patamar, e nós, do PCdoB, temos examinado, digamos assim, cotidianamente a realidade brasileira. Onde estão os nossos gargalos, os nossos problemas? Onde estão as nossas limitações? Quais são as questões que nós precisamos examinar? Essa questão da infraestrutura no Brasil, a questão da logística no Brasil. Agora mesmo, só para a gente ter ideia do que isso significa, o principal problema da estiagem no Nordeste, um dos principais problemas, estava ligado à questão da silagem, de ter uma segurança, porque você hoje tem uma segurança alimentar para a população, você tem água, você tem alimento para a população, mas você não teve alimento para os animais. E, mais uma vez, nós tivemos que vender o nosso rebanho ou vê-lo morrer. Então, é um problema da logística também, de silagem, de armazenagem de alimentos. Aqui o Mato Grosso disse, está aqui o milho, venham pegar. Nós não tínhamos como levar o milho, nem o transporte. Mas a carreta, o meio rodoviário, quase como sendo o único meio de ligação no país. E como lá estava na estiagem e aqui estava chovendo, lá nós estávamos precisando do milho, aqui tinha milho sobrando, mas as estradas não permitiam os carros trafegarem por esse Brasil afora. Para a gente ver um desses gargalos gigantesco. O outro, veja o problema de um outro gargalo que nós enfrentamos no Brasil. A preparação do povo, a formação do povo, formação técnica, formação superior. E isso só tem grande quantidade para você dizer o nosso povo está pronto para responder a qualquer necessidade, se você tiver grande quantidade na sua base, na sua formação, que ali é educação infantil, escola de ensino fundamental e uma formação médica com características de formação profissional, que é um pouco o que o mundo tem. Nós estamos na seguinte situação: nós temos que buscar o profissional fora do Brasil, porque nos anunciou aqui a presidente, a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, num debate na Comissão de Infraestrutura, que nós precisaríamos, só para o setor de petróleo nos próximos anos, de mais ou menos uns 150 mil engenheiros. Que nós precisaríamos formar 150 mil engenheiros ano. E vamos alcançar, depois de um incentivo extraordinário, nós vamos conseguir chegar a atender um terço dessa necessidade. Um terço da necessidade só para uma área, só para um setor. Quer dizer, ao pedir que o país se desenvolva, ao pedir que o país cresça, ao oferecer condições mínimas para o desenvolvimento, para o crescimento, nós encontramos um gargalo aqui ao lado: a questão da formação, do preparo da população brasileira para responder a essa necessidade. Então, senhor presidente, nós nos debruçamos sobre esses temas, os temas da realidade econômica, social e política brasileira, da necessidade de nós darmos uma nova arrancada. É como se nós tivéssemos, especialmente no final do governo, do primeiro governo do presidente Lula e início do segundo governo, nós tivéssemos começado assim uma arrancada razoável, com vários programas de porte no Brasil, entre eles o Minha Casa Minha Vida, para atender um déficit gigantesco que nós tínhamos de mais de 7 milhões de unidades novas que precisávamos construir, além da necessidade de recuperar milhares ou milhões de moradias no Brasil. Então, ali, digamos que nós tivemos uma largada boa. Agora, nós precisamos avançar mais. E aí, precisamos enfrentar problemas cruciais que nós temos trazido aqui constantemente e consideramos que eles são responsáveis, digamos assim, por parte dos freios que mantém a economia brasileira num patamar de crescimento limitado. Um deles, que nós temos insistido muito, é a questão do nosso câmbio. E eu ouvi pelos jornais agora que nós vamos ter uma nova derrama de dinheiro internacional. É a vez do Japão fazer a sua derrama. Então, o Japão vai injetar US$ 1 trilhão na economia mundial. Os americanos já mandaram 4 trilhões. Os japoneses vão entrar com mais US$ 1 trilhão. Os europeus também já mandaram seus trilhões de euros. Esse dinheiro, uma boa parte, dito pelos analistas e especialistas, uma boa parte é dinheiro especulativo. Ele não tem meio termo, eles já avisam logo. É dinheiro especulativo, eu quero entrar no seu país, faturar uma grana e sair o mais rápido possível da sua nação. Então, veja que esse é um problema crucial nosso. Quer dizer, que mecanismo nós vamos utilizar nessa questão do câmbio para ver se é possível nós tratarmos essa questão? Como vamos tratar essa questão do câmbio no Brasil? Como? Então, nós vamos trabalhar recebendo esse dinheiro. Como é que nós vamos fazer com esse dinheiro? O japonês, ele vai chegar aqui. Ele está batendo a nossa porta. Ele vai pressionar a nossa nação. Como é que nós vamos fazer? Esse dinheiro vai entrar para nos ajudar na produção ou esse dinheiro vai nos ajudar só na especulação? Nós temos que examinar como é que nós vamos tratar essa derrama japonesa na economia mundial. É sempre um pouco assim. Quer dizer, como é que nós vamos cuidar, então, da nossa moeda frente a uma nova ofensiva trilionária? Nós vamos dizer somente que é bem-vindo os trilhões do Japão? Como eles vão ser aplicados no Brasil? Eles vão entrar aonde? Eles vão nos ajudar na produção? Eles vão trazer tecnologia? O que é que vai ser feito com esse dinheiro japonês no nosso país? Ou um outro instrumento que tem um festival e se mantém. Eu assisti um comentarista em um desses programas de economia globais, né, muito vistos aqui no Brasil, dizendo o seguinte: não, esse negócio de 0,25% para o aumento dos juros tem que botar em 10% os juros. Logo, agora, esse aumentinho fraco aí de 0,25%, isso não dá nem cócegas. É preciso ter um aumento grande dos juros. Então você veja como é que é o debate no Brasil. E são os articulistas que são os mais ouvidos, são os que dominam a internet, dominam a TV aberta, dominam a TV por assinatura e dominam os jornais e revistas de maior circulação do país, que pedem e clamam que a autoridade monetária, que no Brasil só é vista como autoridade monetária quando aumenta juros. Quando diminui, diz que é intervenção do governo. Quando aumenta, é autoridade maravilhosa. Então estão pedindo que chegue os juros a 10% na economia brasileira. Um outro tema crucial que nós temos buscado discutir, nós temos que debater. Você imagina que o quarto maior mercado de automóveis do planeta é o Brasil. Nós somos o quarto país do mundo que mais compra automóveis. No entanto, o nosso país não tem nenhuma marca. Nenhuma marca, tá certo? De automóveis. Todas as marcas são estrangeiras, são multinacionais, que faturam horrores e que nos obrigam a fazer transferências gigantescas. Celulares, nos avisou ontem o senador Cristóvão Buarque, ao debater o problema do ICMS, que é uma questão nossa, digamos assim, interna, do comércio entre nós, os estados brasileiros. Então, o senador Cristóvão anunciou que não tem um celular, que seja marca brasileira, nenhum. E nós talvez sejamos aí, não sei, mas do terceiro ou segundo maior comprador de equipamentos de celular, de comunicação móvel do mundo. Não tem uma marca nossa sequer. Na aviônica, esse é um problema crucial. Diz respeito à defesa, inclusive do país. Nós não investimos praticamente mais nada. Do Marechal Montenegro para cá, depois do falecimento do Marechal Montenegro, meu caro Cristóvão Buarque, praticamente parece que nós resolvemos abandonar a aviônica no Brasil. Acharam que já era suficiente ele ter feito a Embraer, ter feito o ITA, mais uns 4 institutos de tecnologia ali no CTA, e só isso bastava. Então, eu levanto essa questão aqui, foi fruto do debate que nós realizamos entre partidos irmãos nossos, com quem lidamos há muitos e muitos anos, e entre amigos, convidados, que nós levamos para discutir a economia brasileira e as possibilidades do Brasil. Mais ou menos assim, existem condições favoráveis. Vamos aproveitar ou não vamos aproveitar para dar uma arrancada na economia brasileira? E um ponto crucial que nós temos discutido muito, nós e a juventude que vem aqui, o senador Cristóvão é um desses que tem se preocupado cotidianamente com o assunto da questão da educação e aqui tem recebido estudantes da UNE, da UBS, pessoal da SBPC, pessoal das associações de professores que também têm vindo aqui, tanto secundaristas como universitários, para discutir a questão dos investimentos na educação. O senador Cristóvão tem proposto uma federalização da educação. Eu considero assim que um passo inicial nesse sentido foi dado, que é o piso nacional. Esse piso nacional, se garantido, ampliado, fortalecido, ele vai criar uma situação muito favorável para nós no Brasil inteiro. E esse é um dos problemas do Brasil. Esse está posto como um dos problemas grandes que foi fruto do debate que nós realizamos neste final de semana, preparando também o nosso Congresso. Nós vamos ter um Congresso Nacional para discutir não só a nossa direção partidária, mas discutir o nosso programa, o nosso projeto, as ideias que a gente vai defender para o Brasil nesta arrancada que nós consideramos que é possível. Meu caro senador Cristóvão, quem conceda uma parte.
Senador, aproveitando a tolerância do senador Jucá, até porque não é muito regimental dar parte a quem fala pela liderança do partido, mas só um minuto, mas é como eu fico satisfeito de vê-lo trazer aqui esse problema da tecnologia. O Brasil está perdendo mais uma vez o bonde. Perdemos na primeira revolução industrial, perdemos na revolução do consumo, em que ficamos só como montadores, e estão perdendo agora essa revolução científica e tecnológica. Hoje de manhã, na audiência na Comissão de Economia, o economista Luciano Coutinho, que é o presidente do BNDES, ele disse que nós tivemos uma década e meia perdida. O problema é que nós não estamos dando o salto ainda. Continuamos comemorando o aumento de exportações de commodities, a produção de metal mecânico aqui dentro e dos aviões da Embraer. Mas mesmo assim, como o senhor lembrou bem, dentro daqueles aviões, toda a parte mais sofisticada de aviônicos, como o senhor disse, é importada, a gente não consegue desenvolver. É verdade que hoje em dia, com a globalização, mesmo os países mais desenvolvidos importam muito das partes sofisticadas. Mas um país exporta uma coisa, outro exporta outra, e eles se cooperam. Nós não, nós só importamos. E o senhor lembrou bem que eu falei ontem, nós temos 200 milhões de telefones celulares. Nenhum é brasileiro.
Quer dizer, é maior do que a população.
É. Nenhum é brasileiro. Como nenhum carro é brasileiro. Como nenhuma televisão é brasileira mais, que já teve, já tivemos um tempo em que era. Nada mais tem conteúdo brasileiro. Isso aí é falta de investimento em ciência e tecnologia, de investimento em universidade, mas, sobretudo, investimento na educação de base, que é o que levanta tudo mais. Hoje de manhã também, o Luciano Coutinho falando da importância do Banco de Desenvolvimento, por exemplo, na Coreia. Mas ficou claro, a Coreia combinou um trabalho como o BNDES vem fazendo com a educação de base. E lá eles não financiavam empresas que não fossem de setor de tecnologia. Essa Samsung, ela começou produzindo têxtil, não tinha um real do governo. Quando passou a fabricar coisas sofisticadas, passou a ter dinheiro do governo. Antes não tinha. Esse tipo de política que a gente não está tendo. Falta uma visão de longo prazo de onde é que nós queremos chegar. E corremos o risco de perder esse outro bonde, que é da revolução científica e tecnológica, que países que estavam atrás de nós, cito China, Coreia, Índia, estão saltando à nossa frente.
Praticamente todos os trigs asiáticos estavam atrás.
Todos estão saltando à nossa frente. E nós comemorando sermos o celeiro. Até quando? Os chineses começam a produzir soja na África. Quando fizerem isso, aqui nós não vamos ter para quem vender soja. Por quê? Porque o mercado de soja, você só come uma certa quantidade por dia. Mas telefone você troca 2 meses, 3 meses, 4 meses, basta aparecer um novo. Então, eu felicito o seu discurso. E esse é um debate que a gente devia ter mais, sobretudo agora que ontem foi aprovado aqui a ideia de criar uma comissão para o futuro no Senado. É um lugar para a gente debater esse tipo de problemas.
Quer dizer, é um espaço que se cria sem precisar você ficar naquela correria do quórum e na correria de que tem que votar hoje, amanhã, etc. Eu acho que é uma, pelo que eu entendi, é uma comissão temática para discutir temas importantes para o país. Eu me regozijo com essa iniciativa. Então, senhor presidente, eu quero agradecer a ilustrada participação do senador Cristóvão. Acho que ele é uma das pessoas que tem batido nessa tecla fortemente da questão tecnológica, da questão da formação, da questão da educação de base do nosso povo, como sendo talvez o ponto mais destacado para a gente dar essa arrancada. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar travados. E a presidente Dilma tem tido essa preocupação assim intensa, senador Cristóvão. Não sei se o senhor tem tido a oportunidade de conversar com a presidente. Ela, essa tentativa de buscar royalties, de buscar fundo social, de buscar recursos que permitam a gente atingir essa meta de 10% do PIB. Acho que isso é muito significativo para que nós possamos dar esse salto. Então, senhor presidente, eu levanto esses temas assim, que estão sendo frutos do diálogo interno no nosso partido, para contribuir com a nossa nação, que é isso que nós queremos, ajudar o nosso país, como Vossa Excelência tem feito aqui conosco em várias matérias difíceis de serem resolvidas, Vossa Excelência tem ajudado a resolver, com opiniões controversas para a gente chegar a acordos que permitam o país avançar mais rapidamente, porque é uma necessidade para o Brasil. Veja o problema da segurança pública. Se você não desenvolve o Brasil, se não cresce o país, se você não dá qualidade na formação, na educação, termina que uma boa parte do povo, pequena, felizmente, mas parte para a droga, para o crime, eu acho que a gente tem condições de impedir que isso ocorra, buscando um caminho mais ousado para o Brasil. Obrigado.